várias as cervejas com a primeira cidra. Vale a pena estar atento porque é uma variante extremamente interessante e que seguramente vai conquistar muitos fãs. Dizer também que este espaço de soberania para dar os bons dias e partilhar as novidades que o Dr. Pedro Machado, Presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro, nos traz relacionado ao setor. Posto isto, só dar os bons dias agora sim ao Pedro Machado. Pedro, bom dia. E hoje vamos começar com as propostas que o setor, neste caso o turismo, deixou para incluir no Orçamento de Estado 2023. Bom dia, Pedro.
Olá, Carlos, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes da nossa Rádio Regional do Centro, à nossa Praxis, que também nos acompanha sempre e a esta hora, logo pela manhã. Um abraço também para o Ricardo, para a nossa Rádio Soberania, que nos ouve em Aveiro, e para aqueles que nos seguem. De facto, Carlos, estamos em sede de preparação da proposta do Orçamento de Estado e há já um conjunto significativo de tomadas de posição, nomeadamente as associações do setor, as associações empresariais, que querem fazer, recomendar ao Governo que tenha em atenção esse conjunto de preocupações que hoje, infelizmente, pelo evoluir daquilo que é, em particular, o custo do dinheiro, que é uma coisa que às vezes parece não passar tão objetivamente, mas é verdade, o custo do dinheiro hoje está elevadíssimo e isso faz com que toda a economia esteja dependente daquilo que vier a ser também o conjunto das propostas do Orçamento de Estado, que possam, por um lado, mitigar os impactos que a inflação, que o custo do gás, da energia, que se estão a refletir neste momento nos preços e que no mês de outubro, particularmente em setembro e no mês de outubro, vão ter já um impacto muito forte para que o Orçamento de Estado que está neste momento a ser construído possa ter isso em linha de conta. Conhecemos todos as medidas que o Governo lançou, nomeadamente o cheque dos 125€ que será acreditado na conta dos contribuintes neste mês de outubro, o vale de 50€ por cada um dos dependentes, desde que o rendimento das famílias esteja naturalmente dentro do padrão para ser atribuído, mas é preciso muito mais do que isso. A semana passada o Sr. Ministro da Economia lançou também um conjunto de medidas, tivemos as primeiras reações, sobretudo da parte das associações empresariais de que eram medidas que não seriam suficientes, e houve até uma polémica que eu julgo que foi pública, entre declarações do Ministro das Finanças e do Ministro da Economia, nomeadamente numa das grandes reivindicações que as empresas ao longo dos últimos anos têm vindo a fazer, a questão da diminuição do IRC, e que gerou até esse desconforto entre a posição do atual Ministro da Economia, o ex-Ministro da Economia, Cisa Vieira, de facto veio a público pôr pelo menos em causa essa vontade do Ministro Costa e Silva, e o Ministro das Finanças acabou por trazer para a praça pública algo que não era desejável, que era esse desencontro entre aquilo que são as opiniões de cada um dos ministérios. Mas, grosso modo, aquilo que está em cima da mesa neste momento e que estas empresas e o setor particularmente reclamam tem a ver com algumas aspirações que já aqui falámos em anos transactos, mas que continua na ordem do dia. Desde logo, a redução da taxa do IVA. Essa é uma reivindicação que o setor faz há anos a esta parte. Lembramos-nos todos que a taxa do IVA aumentou, sobretudo, quando tivemos presente a Troika. Depois disso, sempre se reclamou a baixa do IVA. A Espanha acabou por baixar a taxa do IVA recentemente, até como uma das medidas compensatórias, por força daquilo que é o custo de vida que os espanhóis estão a ter. E em Portugal, aquilo que se pede é a aplicação temporária, pelo período de um ano, da taxa reduzida de IVA a todo o serviço de alimentação e bebidas. Pede-se ainda que depois da reposição da taxa intermédia no serviço da alimentação e em parte o serviço de bebidas, nomeadamente os serviços de cafetaria, iniciada em 2016, também as restantes bebidas permaneçam ainda dentro da taxa máxima. Ou seja, pede-se que a partir de 1 de janeiro de 24 deva ser retomada a reposição integral da taxa intermédia do IVA no serviço de alimentação e bebidas. Dedução em sede IRS de despesas de restauração e alojamento por um período de 2 anos, ou seja, atualmente a coleta do IRS devido pelos sujeitos passivos é dedutível a título de dedução por exigência de fatura uma percentagem variável em função da realidade em questão do IVA, suportado por qualquer membro de agregado familiar, em alguns setores de atividade, com o limite global de 250€. E, por isso, aquilo que se pede é que esta dedução em sede de IRS de despesas de restauração e alojamento pelo período de 2 anos. Uma terceira reivindicação tem a ver com a isenção da tributação na afetação ou desafetação de imóveis à atividade do alojamento local. Isto é, a contribuição aplicada à afetação ou desafetação de imóveis à atividade empresarial do alojamento local, criada no âmbito do Orçamento de Estado de 2021, pede-se agora que possa ser eliminado. E ainda, face ao impacto da pandemia do Covid-19 no alojamento local, pedem também que possam ser isentados de qualquer tributação e afetação dos imóveis, não penalizando ainda mais as empresas e os empresários. Depois, Carlos, falámos aqui, esta que é de facto uma das mais importantes e que já gerou até esta troca de galhardetes, como se costuma dizer, que é a redução da taxa do IRC. Por isso, a redução da taxa do IRC pode aumentar a competitividade das empresas, face àquilo que é a competitividade externa e, sobretudo, permitir atrair mais investimento, e por isso propõe-se que a redução da taxa do IRC, sem distinção entre pequenas e médias empresas e não pequenas e médias empresas, isto é, a não existência de uma variável ou de uma distinção que vise eliminar a aplicação da regra de mínimos, o que seria prejudicial para alguns setores de atividade. Pedem-se ainda redução de impostos para os rendimentos do trabalho, nomeadamente a questão dos escalões e as tributações de IRS, benefícios fiscais para o investimento, e é particularmente importante que Portugal possa continuar este caminho de captarmos investimento, sobretudo investimento estrangeiro, investimento reprodutivo. Percebemos que há hoje uma grande apetência dos mercados internacionais para Portugal. No caso do turismo, mas não só, Portugal é hoje um destino preferido, por exemplo, do mercado americano. Carlos, para termos uma ideia, hoje em Portugal chegam entre 1.500 a 1.700 americanos dia, dos quais 20% querem ficar em Portugal, 80% fazem placa, mas mais de cerca de 20% querem ficar em Portugal, querem instalar-se em Portugal, muitos deles querem criar negócios, porque Portugal tem, de facto, duas características essenciais, sobretudo para os mercados internacionais e, em particular, para quem nos olha no coração da Europa. Somos um país que, grosso modo, tem um bom sistema de saúde, apesar das nossas deficiências internas, mas é globalmente visto como um país que apresenta boas condições de saúde, e é um país que tem extraordinárias condições de segurança. Portugal é o quarto país mais seguro do mundo. Depois da Islândia, da Nova Zelândia e da Dinamarca, Portugal é considerado o quarto país mais seguro do mundo. E estes são dois valores extraordinários para quem quer investir. Obviamente que precisamos de juntar aqui depois as condições competitivas, nomeadamente em sede de aplicação de impostos. Há muito mais, Carlos, mas estas são, grosso modo, algumas das reivindicações que, nomeadamente, a Arespa, enquanto Associação Nacional de Hotelaria, Restauração e Similares, estão a fazer chegar ao Governo para poderem apresentar este caderno reivindicativo, mas, no fundo, estamos a falar aqui, do grosso modo, daquilo que são hoje a esmagadora maioria das pequeninas, das médias empresas e, em alguns casos, das nanoempresas. Nanoempresas, ou seja, microempresas. Este é claramente, são claramente as características do tecido empresarial que temos no nosso país, em particular na nossa região centro. Não somos um território caracterizado ou conhecido por ter grandes empresas, mas somos, de facto, um território que tem, no seu conjunto, hoje, um ADN muito associado às pequenas e médias empresas, que são, no fundo, a coluna vertebral deste país e para os quais é preciso olhar com redobrada atenção na preparação deste Orçamento de Estado para 2023 e mais ainda, quando o Governo tem condições extraordinárias para as poder fazer aprovar. Não está dependente dos acordos entre o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, como tivemos em orçamentos anteriores, aos quais o Partido Socialista fazia justificar de que muitas das medidas não eram possíveis de concretizar, atendendo àquilo que era a pressão criada por força do equilíbrio entre as forças partidárias que permitissem viabilizar os orçamentos. Não, hoje há uma maioria absoluta estável, pode perfeitamente assumir aqui algum risco, ou alguns riscos, que possam, esses riscos sim, resultar numa vantagem competitiva para as nossas empresas, contribuindo novamente para a criação de emprego, para a manutenção de emprego, para aquilo que é a consistência das nossas empresas e para fazer crescer o país.
Até porque estas empresas depois devolvem tudo isso nos seus impostos, até porque é um dos setores mais rentáveis e produtivos, quando acarinhado e quando cuidado também, daí esta importância destas propostas. Só fazer aqui uma ligeira pausa, não convido agora, mas daqui a pouco é hora de almoço, jantar, lanche, tarde, umas cervejas com uma Topázio e Onyx, e amanhã, a partir de amanhã, temos também uma sidra com a garantia de qualidade da Praxis. É o convite que eu aqui faço neste breve intervalo para falarmos de um outro assunto. Eu não vou chamar se é um prémio para Coimbra ou não, mas que é bom ver Coimbra ser atenção a nível nacional e mesmo internacional, porque foi ontem apresentado em Lisboa a realização do Congresso Nacional da Aresp nos próximos dias 14 e 15 aqui na nossa cidade, Pedro.
É, vai ser um grande congresso, Carlos. A Aresp, pela primeira vez, sai das fronteiras onde normalmente realiza as suas convenções, que é em Lisboa. Foi possível, através de um trabalho conjunto com alguns dirigentes da Aresp, conquistarmos este congresso. É um congresso que neste momento aponta para cerca de 1000 participantes durante 2+1, porque o congresso começa no dia 14, naturalmente que a partir do dia 12 e do dia 13 muitos destes congressistas já vêm para a cidade, já vêm para o Conselho de Coimbra. Vão seguramente ocupar uma parte muito significativa do alojamento que temos e vão seguramente também percorrer os nossos restaurantes, portanto tem um impacto direto na nossa economia, mas é essencialmente importante porque a discussão que vai trazer, sustentabilidade, utopia ou sobrevivência, para um setor que tem de facto, acabámos de falar sobre ele, no que diz respeito a estas reivindicações que estão a ser feitas junto do Governo, este vai ser um congresso que vai trazer a Coimbra os maiores e mais credenciados especialistas na matéria do turismo, vai trazer a Coimbra especialistas nacionais e internacionais, virão vários membros do governo e, portanto, é uma forma também de que o setor fale diretamente para quem governa, para a tutela, e dessa forma possa extrair daqui algumas conclusões. Também, eventualmente, desejamos todos algumas alterações naquilo que é a política pública e dessa forma que a política pública sirva ao bem comum, mas é também uma forma de podermos demonstrar a aptidão que a região centro tem hoje para realizar os grandes eventos, Carlos. Num ano em que se falou tanto sobre os Coldplay e que foi de facto desta cidade e desta região, eu diria quase que o foco que esteve ligado para o mundo inteiro, esta concretização destes congressos, a par de outros, vale a pena falarmos na Airbus, que esta semana também é notícia que se vem instalar em Coimbra com uma unidade de produção, e essa unidade de investigação e produção é de facto também uma extraordinária notícia, significa que estamos a ser mais competitivos, estamos a ser mais atrativos, significa, por outras palavras, que a região desperta para uma nova dinâmica, e isso é particularmente importante. E este congresso vem provar, de facto, a aptidão que temos. Temos um extraordinário centro de congressos, o Convento de São Francisco, que a par de outras cidades e de outros estabelecimentos, muito normalmente associados às nossas universidades, ao Aveiro, à Covilhã, aos nossos 6 politécnicos, traduzem, de facto, uma malha extraordinária para a realização desses congressos. E por isso, 14 e 15, vamos discutir os problemas do setor, da hotelaria, da restauração, da distribuição, das bebidas, daquilo que diz respeito, de facto, a dezenas e dezenas, para não dizer centenas de milhares de portugueses que estão ligados a esta atividade económica, que estão neste momento preocupados também, já falámos sobre isso, até em sede da preparação do Orçamento de Estado, para muitas das medidas que podem ou não facilitar a sua atividade empresarial, e Coimbra vai ser este palco. Coimbra vai ser o palco, de facto, dessa discussão nos dias 14 e 15, e vai ser também a prova de que estamos aptos e estamos a entrar numa fileira que durante muitos anos a região centro não tinha essa chancela. Normalmente estes grandes congressos realizavam-se apenas no Porto ou em Lisboa e no Porto, por esta ordem. Felizmente que já tivemos o ano passado, 2021, a primeira vez que a Confederação do Turismo de Portugal fez também em Coimbra a primeira saída técnica, digamos assim, das comemorações do Dia Mundial do Turismo em Coimbra. Este ano voltam para Lisboa e o Congresso da Aresp, felizmente, vem para Coimbra, o que vem provar que estamos, de facto, preparados para receber grandes eventos da região centro.
Até porque tem boas cervejas, como a Topázio e a Onyx, sabe sempre bem.
Essa, Carlos, vai ser provavelmente uma das surpresas que os congressistas vão ter.
No quer meu congresso.
Dá para ir a pé, o que é ótimo, quer degustar, de facto, a variedade da nossa prática.
Sem dúvida. Sugestões para o fim de semana, mesmo em cima das 9.
Carlos, três sugestões muito breves. A primeira, eu ontem inaugurei as festas do Sardual e, portanto, ia o Centro de Interpretação da Semana Santa do Sardual. Fica aqui o convite. É uma vila muito, muito interessante, muito pitoresca, que temos ali já no distrito de Santarém, mas que pertence ainda à nossa região centro, quando começa o Sardual. Hoje mesmo vou inaugurar a feira e festa das Tasquinhas em Pombal, e aqui para a nossa gastronomia, quem quiser e puder ter essa oportunidade, vale a pena visitar a nossa gastronomia regional hoje, que começa com a Feira das Tasquinhas em Pombal. E para aqueles que gostam de comer, mas também de dançar, Carlos, amanhã mesmo há um grande evento em Viseu, que se chama-se Os Melhores Anos. É um evento que já tem pergaminhos, que reúne várias centenas de participantes em Viseu e que vai seguramente voltar a pontuar numa agenda de dinâmica associada àquilo que é o bem receber, a hospitalidade, o bem servir à mesa, mas também um vasto e riquíssimo programa de variedades e cultural que vai ter.
Sem dúvida, belíssimas sugestões estas, são mesmo acompanhadas pelas cervejas Topaz e Onyx, e a partir de amanhã vamos ter uma sidra, uma novidade também que a Praxis coloca no nosso mercado. Desejo um bom fim de semana, até de hoje, 8 dias, Pedro Machado. Um abraço amigo também para os ouvintes da Rádio Soberania que nos acompanham no distrito de Aveiro. É um prazer enorme estarmos semanalmente consigo aqui na Regional do Centro, na Rádio Soberania e na companhia de Pedro Machado, o Presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro, que temos tido a felicidade de neste dia serem o dia em que o Pedro partilha com os nossos ouvintes as grandes novidades, normalmente das grandes decisões tomadas durante a semana, são partilhadas com a opinião pessoal do Pedro Machado aqui neste espaço, às sextas-feiras, com Pedro Machado na Regional do Centro e também na Rádio Soberania. Para todos, um bom fim de semana.